Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem, e de bom início de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Alina Rosanska de Pochilac, em reportagem exclusiva ao Vatican News, fala da experiência vivida na Argentina para dar assistência a detentos, uma missão compartilhada com o futuro Papa Francisco. Foi apresentada na manhã de hoje, segunda-feira, na sala de imprensa da Santa Sé, a iniciativa sobre o Simpósio Internacional dedicado ao sacerdócio e organizado pela Congregação para os Bispos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Antoine Camilleri, arcebispo titular de Chalhot, e núncio apostólico na Etiópia e Djibouti e delegado apostólico na Somália, representante especial da Santa Sé junto da União Africana. E, finalmente, o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Conheci o Papa Francisco quando ele era provincial dos jesuítas e o considero um dos maiores pontífices, também porque continua a demonstrar a sua proximidade aos homens e às mulheres do nosso tempo, que estão vivendo uma crise global sem precedentes devido à pandemia. Palavras de Alina Rosanska de Pochilac, de 78 anos, em testemunho exclusivo ao Vatican News. Natural da Ucrânia, chegou à Argentina com os pais após a Segunda Guerra Mundial. Aos 8 anos, um momento decisivo da sua vida, a notícia da morte da avó, presa na Sibéria e vítima do regime comunista. Desde então, Alina decide dedicar a vida na assistência aos prisioneiros. E hoje, apesar da idade, 3 filhos e 9 netos, continua o seu serviço atrás das grades em Buenos Aires. Entre as experiências edificantes da sua missão, o encontro com Bergoglio. Lembro, disse, que tanto como bispo quanto como cardeal, ele costumava ir à prisão para visitar os prisioneiros, algemados às mãos e aos pés, doentes de AIDS, com sentenças muito longas. Ele exigia que eles fossem colocados em condições de conversar e, geralmente, conseguia. Então, ele se sentava ao lado deles e os confessava como nenhum outro sacerdote havia feito antes. Depois da sua passagem, se registravam muitas conversões, conta a voluntária. Alina também compartilhou sobre o apoio constante dos seus 3 filhos. Perdi meu marido há 2 anos, mas sempre o sinto perto. Meus meninos me dão uma grande ajuda, tanto financeira quanto material. Várias experiências pessoais marcaram a sua missão. Acima de todas, aquela de um prisioneiro terminal, a quem ensinou a rezar antes de morrer. Alina conta que ele tinha um tumor na garganta e continuava pedindo um cigarro. Mesmo não fumando, procurei um e, no dia seguinte, fui oferecer-lhe. Ao mesmo tempo, lhe dei uma Bíblia. Ele respondeu que nem sequer a abriria porque era analfabeto. Entretanto, exprimiu o desejo de rezar e me pediu que lhe ensinasse o Pai Nosso. Enquanto recitava, pude ver o seu rosto se relaxar ao pensar na sua família e na sua pátria, a Patagônia. Ele me pediu várias vezes que o acompanhasse na oração. Até renunciou a uma das suas paixões, o futebol, a fim de invocar a ajuda do Senhor. Um dia fui vê-lo e rezei com ele durante todo o tempo da visita. Voltei 2 dias depois e os guardas me disseram que ele havia falecido naquela mesma noite de domingo, acompanhado do conforto dos seus companheiros. Ao tratar do argumento da pós-prisão, Alina é convicta que, quando uma pessoa volta à liberdade, fica assustada e não sabe como se mover na sociedade. Comete frequentemente graves erros, não é aceita pelos outros e não tem assegurado os serviços essenciais de sobrevivência. Segundo a voluntária, a nossa resposta deve ser só uma: amá-los, já que eles nunca receberam afeto e essa é a principal razão dos seus erros. Precisamos disso, aproximá-los da oração, ainda que seja uma tarefa árdua. Mas podemos conseguir isso através do amor e da proximidade, concluiu dizendo Alina. Luto na Igreja. No último sábado, dia 10, aos 84 anos de idade, Dom Félix del Blanco Prieto morreu no Policlínico Gemelli de Roma, na Itália. Até 3 de novembro de 2012, o prelado espanhol foi esmoleiro do Papa, um cargo que, em entrevista ao jornal Vaticano L'Osservatore Romano, disse ter cumprido em nome de uma caridade que não faz barulho. Ele explicou que a cada um tentava levar um pouco de alegria, oferecendo um sinal da presença e da atenção do pontífice. Natural de Mogrovejo, na Espanha, ele nasceu em 15 de junho de 1937 e foi ordenado sacerdote em 27 de maio de 1961. No Vaticano, Dom Félix foi chamado para colaborar com o então secretário de Estado, Cardeal Agostinho Casaroli. Em 31 de maio de 1991, o Papa João Paulo II nomeou arcebispo titular para o Núncio Apostólico em São Tomé e Príncipe e delegado apostólico em Angola. No mesmo ano, o Cardeal Casaroli presidiu a sua ordenação episcopal. Foi o início de um serviço na diplomacia do Vaticano, principalmente em África, em 1996 como núncio em Camarões e depois na Guiné Equatorial. Em 2003, ele foi escolhido para a sede Malta e também naquele ano foi nomeado núncio apostólico na Líbia. Em 28 de julho de 2007, o Papa Bento XVI o chamou para assumir o cargo de esmoleiro pontifício, um papel que desempenhou à luz da sua longa experiência na África, chegou a explicar o próprio Dom Félix de Blanco Prieto. Uma missão que o marcou e o fez compreender que a pobreza faz parte dos países onde havia vivido, domina geograficamente, se estende no tempo e no espaço. Devo dizer, afirmou ainda o arcebispo, após 16 anos em África, que o povo do continente tem o desejo de sair desse estado de miséria. Foi apresentada na manhã de hoje, segunda-feira, na sala de imprensa da Santa Sé, a iniciativa sobre o Simpósio Internacional dedicado ao sacerdócio e organizado pela Congregação para os Bispos. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Uma ampla reflexão sobre o sacerdócio num contexto de mudança dos tempos e também da Igreja. Este é o ponto a partir do qual pretende iniciar o Simpósio Teológico Internacional, intitulado Por uma Teologia Fundamental do Sacerdócio, organizado pela Congregação para os Bispos de 17 a 19 de fevereiro de 2022. A iniciativa, apresentada na sala de imprensa da Santa Sé nesta segunda-feira, é um evento que pretende ser abrangente, envolvendo toda a Igreja em sua análise, como explicou Michelina Tenati, professora de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana.
Il contenuto del convegno, del simposio è prevalentemente un simposio sulle vocazioni.
O simpósio é principalmente um simpósio vocacional. É interessante entender que se apresenta no contexto de um caminho sinodal desejado pelo Papa Francisco. Neste caminho, todos os fiéis são chamados a se envolver, a rever em que se baseia sua vocação. O simpósio deseja, então, ajudar a compreender por que a questão do sacerdócio é tão importante para o nosso tempo. É interessante porque significa que a questão do sacerdócio não atinge apenas algumas pessoas que, como sacerdotes, estão em dificuldade, mas diz respeito à transformação que está ocorrendo em toda a Igreja. E toda a Igreja deve ser entendida como um corpo animado pela vida do Espírito, um corpo vivo em que cada membro deve seguir, deve relançar o impulso de vida onde o Senhor o chamou, onde se encontra. O que se entende por teologia fundamental? Quais são os desafios no cenário mundial atual?
Qual è il fondamento teologico del sacerdozio? E la risposta qui, anche se sembra molto semplice, il fondamento è il sacerdozio.
Precisamos começar por entender qual é o fundamento teológico do sacerdócio. A resposta pode parecer muito simples, porque o fundamento é o sacerdócio de Cristo, mas na realidade não é tão simples assim. O próprio Papa Francisco diz que o povo santo de Deus, ungido pelo Espírito, é todo sacerdotal. Então o tema torna-se interessante, porque se todo o povo de Deus é sacerdotal, se há um sacerdote que é Cristo, então o único sacerdócio de Cristo, que ligação tem com o sacerdócio que chamamos ministerial, o dos ordenados e o sacerdócio comum dos batizados? Um simpósio sobre o sacerdócio ministerial levará necessariamente a falar sobre o sacerdócio comum, o batismo. Portanto, os ministros ordenados são indispensáveis para a Igreja, ninguém nega isso, porque nos dão os sacramentos, a Eucaristia, o perdão dos pecados, mas hoje se insiste muito em dizer que um sacerdote sozinho não é um sacerdote para si. O povo de Deus é indispensável porque expressa a vida que nos vem da Eucaristia, do perdão, ou seja, uma vida de caridade, uma vida de crescimento de carismas, de cultura, de beleza. Portanto, a teologia fundamental do sacerdócio se concentrará no fato de que todos somos chamados a expressar a presença de Deus na Terra. Este é o tema do sagrado. Então, há muitas questões atuais. Dentre elas, está como desclericalizar o clero. É um belo desafio, porque o clericalismo deriva de uma visão equivocada do sacerdócio. O sacerdote como isolado, acima de todos.
5 padres católicos, entre eles 2 franceses e 2 freiras, são vítimas de mais um episódio de violência no Haiti. A notícia foi anunciada pela Conferência Episcopal local, destacando que os sequestradores exigiram a soma de $1 milhão para a libertação dos 7 religiosos. O grupo estava viajando na região nordeste da capital Port-au-Prince quando ocorreu o ataque. Haiti, que ocupa cerca de 1/3 da ilha de Hispaniola, nas Antilhas, está passando por uma grave crise econômica, política e social que pode explodir em revoltas e reviravoltas autoritárias. Há algum tempo tem sido cada vez mais dilacerado por sequestros e crimes violentos que ocorrem num clima de profunda ruptura causado nos últimos 15 anos por furacões, terremotos e epidemias. Seguiu-se uma emergência humanitária sem precedentes que continua até hoje, apesar da mobilização da comunidade internacional. Os 7 religiosos, de acordo com uma agência de notícias local, foram sequestrados por um conhecido grupo criminoso. A nação deve se levantar para combater estes episódios, afirmou o padre Gilbert Peltrop, secretário-geral da Conferência Haitiana. O sequestro ocorre menos de 2 semanas depois que homens armados raptaram um pastor e 3 outras pessoas. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.